Boa noite. Reb Chaim Kreisvirt conta, Chaim Kreisvirt, para quem não conheceu, ele foi o rabino-chefe da Antuérpia, tá bom? Depois do Holocausto, na Bélgica, sobrevivente. E ele conta que logo antes do Holocausto, ele morava na Polônia, estudava na Yeshiva de Chachmei Lublin, a famosa Yeshiva do Rav Meir Shapira de Lublin. Chegou um senhor para ele e falou: olha, os alemães já invadiram a Polônia, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, eu estou com muito medo, e eu precisava de uma pessoa de confiança, e eu estou te admirando faz um tempo, e eu vi que eu posso confiar em você. Ele falou: tá bom, qual que é a história? Ele falou: eu tenho uma conta de banco na Suíça, eu tenho lá quase $1 milhão depositado. Quase $1 milhão depositado nessa conta de banco. E eu estou com medo que, se eu não sobreviver, o que vai ser desse dinheiro? Eu gostaria que esse dinheiro chegasse nos meus familiares. Meus filhos são muito pequenos agora. Eu não tenho como transmitir isso para eles. Eu tenho medo deles perderem, deles não lembrarem. Então eu queria passar para você todos os códigos necessários para vocês conseguirem esse dinheiro. Ele vai para o Chaim Kreisvirt, anota o nome do banco, que filial, a conta, todos os números necessários. Com esses códigos você consegue chegar em tal banco e você consegue abrir minha conta e tirar todo o dinheiro. Eu só te peço uma coisa, por favor, se você sobreviver esse inferno e descobrir que eu não, procura algum familiar meu e manda isso para ele, tá bom? Chaim Kreisvirt, ele anota tudo. Obviamente que nos próximos 5 anos ele não conseguiu guardar o papelzinho, mas ele decorou todos os números, decorou o endereço. E logo que terminou o Holocausto, ele conseguiu pegar um papel e reescrever tudo. Escreveu aonde é o banco, que banco, todos os números, todos os códigos. E ele saiu para procurar aonde está fulano de tal. O problema foi que, depois de um tempo, ele descobre que esse senhor foi para Treblinka e não voltou de Treblinka. Esse senhor realmente faleceu e ele começa a procurar familiares desse senhor. 1945, 46... Meados de 46, quase 47, Reb Chaim Kreisvirt é oferecido um posto importante. Ele vira Rosh Yeshiva na cidade de Chicago. Ele abandona a Europa e vai para os Estados Unidos. Reb Chaim Kreisvirt vai embora da Europa sem ter encontrado nenhum familiar, sem saber o que aconteceu com essa conta de banco, sem saber o que vai fazer. Ele não tem nada para fazer. E Reb Chaim Kreisvirt continua incomodado, encucado. Passa 1 ano, passa 2 anos, 1952, 1953, Reb Chaim Kreisvirt está no metrô de Chicago. Ele está no metrô de Chicago, um Yehudi senta na frente dele. E esse Yehudi começa a conversar, ele olha para esse Yehudi, esse senhor está com roupa rasgada, esse senhor dá para ver que é um mendigo, é um kapsan, é um meshulach, é uma pessoa que vai de casa em casa, lugar em lugar, juntar dinheiro. E esse senhor começa a chorar e começa a contar para Chaim Kreisvirt e fala: Rabino, desde o Holocausto eu não tive um dia feliz. Ou melhor, antes do Holocausto, quando levaram meus pais. E eles começam a conversar, ele começa a contar como que ele perdeu tudo, e como que ele não tem dinheiro, e como que ele é mendigo, ele não tem onde morar, ele não tem o que comer. E ele começa a descrever todas as desgraças que ele passou. Ele perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmãos, perdeu tudo. E ele não tem chance de casar, porque ele precisa primeiro tentar começar a vida dele, para depois procurar uma menina. Ele não sabe o que fazer, ele está desesperado e começa a chorar e fala: Rabino, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim. Chaim Kreisvirt começa a conversar, a contar, ele também é sobrevivente, ele também perdeu familiares. Ele sabe o que é isso. E papo aqui, papo ali, ele pergunta: mas de que cidade você vem na Polônia? Vem um menino e fala o nome da cidade. Ele falou: opa. E me fala uma coisa, e qual que é teu nome? Esse menino, esse jovem, responde para o Chaim Kreisvirt do nome e sobrenome, e o Chaim Kreisvirt começa: um minuto. Esse sobrenome eu já escutei da onde? Ele começa a lembrar que há 10 anos atrás veio um Yehudi com exatamente o mesmo sobrenome e falou que eu sou um milionário. O dia que você achar um familiar meu, por favor, entrega o dinheiro. Reb Chaim Kreisvirt vai para esse senhor e fala: escuta, você escutou de fulano de tal, com o mesmo sobrenome que você, de tal cidade? Ele falou: sim, esse era meu pai. Esse era teu pai? Reb Chaim Kreisvirt ainda não conta nada, começa a tirar informação aqui e ali, e vê que realmente ele é o filho daquele senhor que deixou todo o dinheiro. Reb Chaim Kreisvirt olha para ele e fala: querido, você não está entendendo. Você não é pobre, você é rico. Falou: que você está louco? Rabino, você não me conhece, o que você está me falando rico? Falou: teu pai, antes de ir para Treblinka, antes de ser deportado, ele veio para mim e me deu uma conta de banco que tem quase US$1 milhão na Suíça. Estamos falando nos anos 50. US$1 milhão hoje é uma fortuna. Nos anos 50 é fortuna de fortuna de fortuna. Fala, você está feito, você está resolvido. Você precisa ir para a Suíça, eu te dou o endereço, eu te dou, eu te dou todos os códigos, vai lá e tira o dinheiro. O senhor olha para o Rabino e fala, Rabino, deixa eu falar uma coisa, você está sonhando, você está louco. Meu pai nunca me falou nada disso, ele falou sim, porque você era jovem, você era pequeno, teu pai estava com medo, ele estava com medo de te falar. Ele falou, não existe, Rav. Falou, por favor, pega o dinheiro e vai para lá. Ele falou, não tenho dinheiro, como eu vou para a Suíça? O Chaim Kreider falou, eu te pago a passagem. Orava, se você está pronto a me dar US$1.000 e eu compro comida e roupa, eu não vou gastar numa passagem, numa coisa que não existe, de tanto que ele não estava confiando. Falou, vamos fazer um trato. Eu não vou te dar dinheiro, eu vou te dar passagem. Se o dinheiro está na conta de banco, você me devolve o dinheiro que eu gastei. Se o dinheiro não está na conta de banco, é um presente meu para você, vai conhecer a Suíça, vai juntar dinheiro lá. Esse senhor pega a passagem, ele entra no banco e está US$1 milhão parado na conta dele. Esse menino é milionário, ele tem como recomeçar a vida como um novo milionário. Chaim Kreider, depois que vivenciou essa história, ele parou e falou, e eu fiquei numa dúvida, e o que, que vocês me dizem? Esse menino, há 10 anos ele é herdeiro de US$1 milhão, ele é rico ou pobre? Durante esses 10 anos, ele era rico ou ele era pobre? O que, que vocês acham? Rico é quando você sabe o dinheiro que você tem e você pode viver com ele. Você tem US$1 milhões e nem saber disso. E um dia vão abrir o testamento teu e ler para os teus filhos, teu pai foi rico e você nem soube disso, isso daqui não te faz rico. Rico não é ter dinheiro. Se você tem dinheiro e não sabe os milhões que você tem, não sabe o especial que é, você não é rico, você é pobre. Você tem oportunidade de ser rico, você tem como descobrir que você pode ser rico, mas rico é viver como rico, não é ter, é viver com mentalidade rica. Morai Verabotai, a gente saiu de Pesach, estamos em caminho de Shavuot. E a gente está a caminho de Shavuot para receber a Torá. E ser Yehudi é ser milionário. Mas se você não sabe o que, que significa ser Yehudi, você tem US$1 milhão numa conta que você nunca parou lá para abrir. E é uma pena. Passar a vida inteira como Yehudi e não saber o que, que é ser judeu, é que nem aqueles 10 anos desse menino juntando dinheiro, mas na verdade ele é o maior milionário de talvez de todo mundo que ele foi buscar dinheiro. Ele ia pegando US$1, US$2 e ele tem US$1 milhões guardados. Se a gente não sabe o que significa ser Yehudi, às vezes a gente pode estar perdendo a oportunidade de saber que a gente realmente é milionário. Fala do Chaim Kreider, aí eu comecei a entender o que fala Mishnah e Masechet Avot. Vamos devagar, antes de entrar na Mishnah e Masechet Avot. Sir Moses Montefiore, ele foi cunhado de um dos Rothschilds, tá bom? Acho que não era Barão Rothschild, era... Com a irmã? Não, as duas irmãs eram, sim. Mas tem muitos Montefiores. Eu acho que é Raymond de Montefiore, é o Raymond de Rothschild, que é o cunhado de Montefiore. Mas agora não faz diferença. Conta que uma vez ele está andando na rua, nas ruas de Londres, foi uma pessoa que realmente amava ser Yehudi, se orgulhava de ser Yehudi. Nos anos que ele viveu, viajou tantas vezes para Israel, ele fez o famoso moinho em Jerusalém, infelizmente não serviu muito, porque lá o vento não é bom. É o primeiro. Primeiro Ishu fora de Iratiká, chama Yamin Moshe em nome dele. A esposa dele foi quem fez a famosa cúpula do Kever Rachel. Tantas coisas eles fizeram por Am Israel. Quando uma vez ele está andando na rua e tem um mendigo bêbado que está jogado na rua, ele olha a carruagem passando desse milionário judeu, ele decide dar um grito antissemita, ele começa a gritar, Adit! Né? Seu judeu sujo! Montefiore, quando escuta isso, vira para o motorista e fala, parou. Para a carroça. Falou, o que foi? Falou, eu quero descer. Falou, não se mete, ele é mendigo, ele está bêbado, deixa ele lá, você não vai ganhar nada com isso. Falou, para a carroça, eu quero falar com ele. Falou, por favor, não vai sair nada bom disso, a gente continua, você não escutou, o que, que te muda, você não precisa disso. Falou, eu te pedi para parar a carroça, eu quero descer. Tá bom. Motorista não tem outra, ele para a carroça, Montefiore desce da carroça. Ele vai lá até o mendigo, ele tira, põe a mão no bolso, ele tira uma moeda de prata joga pro mendigo e fala, isso é um presente para você. O mendigo olha e fala, eu vou te falar por quê. Tem muita gente que me chama de Lord, tem gente que me chama de Sir, tem gente que me chama de Senhor, Professor, Doutor, mas você acabou de chamar o apelido que eu mais gosto de todos, Judeu. E isso eu adoro. Muito obrigado pelo apelido que você me deu, porque é assim que eu gosto de ser chamado. Ele dá uma moeda para ele, volta para a carruagem e fala, pode continuar. Montefiore, uma vez ele estava na Rússia, ele foi fazer uma reunião importante de negócios, e na mesa da reunião sentou junto com ele um grande antissemita, um russo antissemita, e ele decidiu que ele quer provocar o judeu. Ele quer provocar o judeu, então ele tentou cutucar aqui, cutucar lá, cutucar, nada. Uma hora ele chegou e decidiu, ele tinha uma carta na manga. Então esse antissemita vira para Montefiore, esse russo, e fala, senhor, eu quero te contar uma coisa. Sabia que eu acabei de voltar do lugar mais maravilhoso do mundo? Falei, é mesmo? Onde é? O Japão. Falei, o que você viu de tão maravilhoso lá? Falei, você não sabe, é muito especial lá. Porque lá não tinha nenhum porco e nenhum judeu. Você ainda fala para Montefiore? Não. Montefiore escuta e fala, uau, que legal. Eu tenho uma ótima ideia para você. Por que a gente não vai os dois juntos para o Japão? Assim vai ter um porco e vai ter um judeu. Não é assim? Morai Verabotai. Às vezes a gente ri, mas a gente precisa entender realmente o que é ser Yehudi. Fizeram um seker, fizeram um estudo em Israel. E entraram os Batei Sefer Chilonim, as escolas que não educam com Torá e Mitzvot. E 71% das crianças responderam que eles têm certeza que se nascessem não judeus seriam mais felizes. Mas não vamos tão longe. Eu escutei pessoalmente de um aluno meu na Argentina, estudou no colégio Shalom Aleichem, tá bom? Shalom Aleichem, infelizmente, não é o Shalom Aleichem que a gente canta de Shabbat Shalom, tá bom? Esse é um escritor que ele foi contra a Torá e Mitzvot. E nesse colégio, o nome dele, Shalom Aleichem, na Argentina, é reformista o colégio, nada de religioso. Então, eu estou conversando com um aluno meu, Tommy Penner, papo aqui, papo ali, uma hora a gente tocou em assimilação, eu falei, Tommy, eu estou assustado, porque hoje você fala de assimilação, o pessoal nem se assusta. Falou, Mila, não quero te falar uma coisa. Falei, que foi? Da minha classe a gente é mais de 40 alunos, tá bom? Juntas, duas meninos, meninas, isso, aquilo. Tinha 46, 48. De todos os mais de 40 alunos, tem somente dois alunos, dos 40 e poucos, que não querem casar com goi. Os 40 e pouco querem casar com goi. Como assim? Eles falam assim, o meu pai gerou esse problema para mim, eu não quero continuar esse problema para meus filhos. Mas tem dois na classe, uma menina amiga minha, que ela não se incomoda se é judeu ou não judeu. E eu que quero uma judia. Esse menino, Baruch Hashem, fez tshuva shleimah. Nessa época ele já estava colocando tefilin, já era shomer shabbat, se eu não me engano. Rabotai, a situação é caótica. E às vezes a gente pergunta, tá bom, mas eu tô salvo disso. E, infelizmente a gente não está tão salvo disso. A gente não está tão salvo disso. Nós, Yehudim, religiosos, a gente tem orgulho da religião que a gente tem? Você se sente bem quando você anda na rua e às vezes o pessoal te olha diferente, te olha torto? E se a gente não tem orgulho disso, saiba que você não vai conseguir transmitir isso para frente. E quem falou sim, Baruch Hashem Kolakavot. Mas tem muita gente que tem vergonha na hora de falar. Tem muita gente que não responde. E tem situações, tem lugares que dribla um pouco. E demora para responder, sim.
Você por medo também?
Eu não estou falando de medo, eu estou falando de vergonha. Estou falando de vergonha, porque a vergonha vem quando você não sabe valorizar o que você tem. Quando você não sabe valorizar o que você tem. E a questão é, o que é ser Yehudi, o que é não ser Yehudi? Primeira vez que o Jimmy Carter veio para Israel, tá bom? Jimmy Carter, nos anos 80, foi um presidente americano. E presidente americano hoje em dia não é a coisa mais bonita e mais orgulhosa do mundo, tá bom? A gente tem como, eu escuto muito o Joe Haber, ele fala que ele tem vergonha de falar, tem duas opções, os Estados Unidos inteiro tem duas opções de presidente, normalmente o presidente é a melhor opção do povo, tem um que não consegue terminar uma frase e outro que não consegue andar, tá bom? Então hoje o presidente americano não é exatamente o maior orgulho do mundo, mas já foi um grande orgulho. Jimmy Carter foi uma pessoa diferencial, uma pessoa muito, muito, muito fina, especial. E como Jimmy Carter, a primeira vez que ele veio para Israel visitar, conta que o Rav Shach, ele estava brilhando, ele estava feliz. E perguntaram, Rav, o que aconteceu? Falou, porque hoje por primeira vez na minha vida eu senti que quer fazer Shelo Asani Goi. Falou, como assim? Falou, normalmente, quando você chega e fala, não, Baruch Hashem, eu nasci judeu. O que, que você está falando? Se eu nasci numa família rica, eu vejo para o empregado que é pobre. Se eu tenho Baruch Hashem, sabe, Hitsonildo um pouco melhor, né? E vejo a empregada que tem talvez diferente cor, diferente raça. Quando a gente começa a falar Shelo HaSanigoi, em quem você pensa? Falou, Rav Shach, a gente tenta pensar no melhor, mas hoje eu pensei no Jimmy Carter. E hoje eu entendi que é Shelo HaSanigoi. Normalmente a gente pensa na empregada, no motorista, no cara do Uber, o cara que está com 6 tatuagens, 8 piercings, já não sei o que, e todas essas coisas estranhas você vê na rua e você olha e fala, ai, Baruch Hashem, Shelo HaSanigoi. Aqui você vê, pro Lula é fácil fazer Shelo HaSanigoi, né? Isso é o presidente, é isso que você conhece desse ser. Mas ver um banqueiro, um cara bem sucedido, bem casado, com família, com dinheiro, mas ele não é Yehudi. Nele você pensa Shelo HaSanigoi. Falou, Rav Shach, hoje eu consegui fazer Shelo HaSanigoi com tudo. Porque eu olhei para o Jimmy Carter, escutei que estão falando ele, não viu ele, tá bom? E eu falei, é isso mesmo que eu não queria ser. Ele é um coitado, ele não tem Torá. Ele é um coitado, ele não tem mitzvot. Ah, a minha vida é tão melhor do que a dele. Ele é presidente dos Estados Unidos. E o que, que ele tem? Eu estou feliz com a vida que eu tenho. Abro parênteses. A brachá que a gente faz é Shelo HaSanigoi. Agora a gente já se perguntou alguma vez, por que a gente fez essa brachá na negativa? A gente devia fazer a brachá positiva, não? Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asani Yehudi. Não deveria ser assim? Falaram, Rav Shach, Deus te fez não goi. O quanto judeu você vai ser, depende de você, não de Deus. Isso não tem brachá para fazer. Baruch atah Hashem, obrigado Hashem que você me fez Yehudi. Não. O quanto Yehudi você vai ser, isso depende de você. Mas você pode agradecer a Hashem, eu não acordei em menos. Goi eu não sou. Isso você pode fazer, sim. Isso você sim pode fazer. Uma vez o Baruch Ber Leibovitz, ele entra na casa dele. O Baruch Ber foi o grande Yeshiva de Kamenetz. E aí a gente já vai entrar aqui na Mishnah que a gente queria falar. E ele viu um encanador. Teve um problema na pia, teve um problema no encanamento. A esposa chama o encanador para arrumar a pia. Então, o Rosh Hashivá vê o encanador. Ele chega para ele e fala bom dia. Ele fala para ele bom dia em polonês. Né? Então, esse encanador olha o Rosh Hashivá e responde para ele e fala, Guten Morgen, Rav. Ele responde em Yiddish para ele, bom dia. Então, o Rosh Hashivá olha para ele e fala, ai, desculpa. Falou, desculpa o quê? Eu não sabia que você era judeu. Desculpa, que vergonha. Eu te comprometi como um goi, achei que você era goi. Falou, Rabino, tranquilo, não tem problema. Baruch Ber chama o encanador, ele pede para a esposa tirar um bolo, uma bolacha, para preparar um copo de chá. Ele senta e começa, durante 25 minutos, a explicar o que é ser judeu. E o especial que é ser Yehudi. E o especial que a gente é filho de Hashem. Que, Bezat Hashem, vamos tentar tocar um pouquinho nesses pontos agora. Depois de 25 minutos, o Baruch Ber vira para ele e fala, dá a mão para ele e fala, então, por favor, me desculpa. Falou, não, mas Rabino, há 25 minutos atrás eu já te desculpei. Falou, não, você me desculpou muito fácil há 25 minutos atrás. Eu percebi que você não entendeu a diferença que eu confundi um Yehudi por um não Yehudi. Agora que eu te expliquei é outro desculpa. Agora que você entendeu o especial que você é, agora eu estou te pedindo desculpa de verdade. Você entendeu o que eu te ofendi? E você entendeu o que eu te falei? Olha o que fala a Mishnah para a gente, o Reb Chaim Kreisler fala que depois do Maasé que passou com ele do banqueiro, ele entendeu o que está escrito na Mishnah. Hu haya omer, assim dizia Rabbi Akiva, Chaviv Adam shenivra betzelem. Chaviv é querido Adam, o ser humano, que foi criado com tzelem. Vamos explicar o que é. Continua a Mishnah. Chiba yetera nodat lo shenivra betzelem. Shenemar ki betzelem Elokim asa et Adam. Vem a Mishnah e fala. Primeiro é chaviv, é querido, é amado, que a gente foi criado com tzelem. E tem uma chiba yetera, tem um amor especial que Hashem fez. Chiba yetera nodat lo, que Hashem deixou a gente saber. Só ter o tzelem e você não sabe que você tem tzelem? Você pode passar a vida sem valorizar quem você é. Você pode passar a vida sem aproveitar o especial que você é. Mas vem Hashem e te deixa você saber. Vem Hashem e escreve na Torá que Betzelem Elokim asa et Adam. Continua a Mishnah. Chavivim Israel shenikra'u banim lamakom. O primeiro ponto da Mishnah está falando de qualquer ser humano. de qualquer ser humano. O segundo ponto já está indo para Am Israel. Chavivim Israel shenikra'u banim lamakom. Am Israel é querido, é especial, que foi considerado banim, filhos de Hashem. Chiba yetera nodat lahem. E continua a Mishnah e repete essa frase que vai repetir três vezes. Tem uma chiba especial que Hashem deixou a gente saber shenikra'u banim lamakom. Hashem avisou a gente, saiba não só que você tem o dinheiro, eu quero que você saiba que tem o dinheiro. Não adianta eu te dar dinheiro e não te avisar. Porque uma pessoa que tem 10 reais no bolso e não sabe que tem 10 reais no bolso, ele não vai pegar Uber, vai andar até o lugar e quando chega fala, uau, podia ter pego Uber e me cansei à toa, que pena. Hashem avisou, Shenemar banim ashtem l'Hashem Elokeichem. Chavivim Israel shenitan lahem kli chemda. Chavivim é especial a Israel que foi dado para a gente kli chemda, esse tesouro que é a Torá. Chiba yetera nodat lahem shenitan lahem kli chemda, shebo nivra olam. Shenemar ke lekachtov natati lahem torati al ta'azov. Então tem três coisas que estão escritas aqui na Mishnah. Hashem primeiro deixou a gente, deu para a gente o Tselem, vamos ver que é Tselem. Em seguida a Mishnah fala que a gente é Banim Lamakom, filhos de Hashem. E por último, Natan Lanu Kli Chemda. A gente está de Pesach até Shavuot. O Ramban fala uma coisa muito interessante em relação a Pesach e Shavuot, muito interessante. A gente em Sukkot tem duas festas, uma dentro da outra. A gente não percebe, mas Simchat Torah e Sukkot não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Simchat Torah a gente não senta na Sukkah. Simchat Torah a gente não pega Arbat Aminim. E Simchat Torah tem outro nome. Se chama Shmini Atzeret. No primeiro dia de Sukkot a gente faz Shechiano pelo Chag da Sukkot. Em Shmini Atzeret Simchat Torah você faz Shechiano de novo pela nova festa. Pergunta o Ramban, aonde ficou o Atzeret, essa festa que é ligada com Pesach? Pesach, a gente tem os primeiros dias, usa a mesma coisa, não tem Shechiano, não se come Hametz, ainda se come Matzah. Os últimos dias de Pesach é uma continuação de Pesach. Fala o Ramban, Shavuot se chama Atzeret, porque de Pesach até Shavuot é uma festa grande. E os 49 dias que a gente está contando é Chol HaMoed, entre Pesach e Shavuot. A gente está passando um momento de Chol HaMoed. Em Pesach é o momento que a Kadosh Baruch Hu estava procurando uma noiva, a gente pode chamar assim, e achou Am Israel para ser a noiva dele. Em Shavuot é o dia do casamento. Beyom Chatunato. Justo juntou, tá bom, porque justo agora decidiram falecer os alunos de Rabi Akiva, não tem a ver, mas tem duas coisas que estão acontecendo aqui. Tem Sefirat HaOmer, que a gente está contagem do Omer, que não tem nada a ver com o luto, é uma preparação para Shavuot, e tem junto, justo aconteceu que faleceram os alunos de Rabi Akiva. Não é por acaso, isso aqui é um shur b'fnei atzmo, que não adianta você receber a Torá sem midot, tá bom? Então, a preparação é melhorar as midot, mas isso aqui é outro assunto, a gente está pegando, tem duas faces, né? Tem Ipanema, a gente tem para Sefirat HaOmer. O luto e tem a preparação. A gente está falando hoje da preparação, não está falando do luto, justo bateu junto, mas não tem a ver uma coisa com a outra, tem a ver, tá bom? Mas indiretamente sim tem a ver. Vem o Rabban e fala, a gente está em Chol HaMoed. Sabe o que está acontecendo? Pesach é nosso noivado com Deus. Shavuot é nosso casamento. E você quer saber que Sefirat HaOmer é a época de noivado. É aquela época linda, maravilhosa, onde o noivo e a noiva estão se conhecendo para preparar uma casa. Para preparar um lar e para ter uma casa boa, precisa ter um bom noivado. Pesach, até Pesach é as pgishod, é tudo, Pesach quebrou o prato, mas alto, a gente noivou com Hashem. Em Shavuot, muitas queilotes faradiot vão ler o Shtar Aktuvá. Antes de criar a Torá, vai ler Aktuvá, o contrato entre marido e mulher, que é o casamento entre a gente e Hashem. Os Ashkenazim vão ler Shtarei Tnaim, Shtar Atnoim, porque o nosso casamento, quando Hashem coloca uma montanha em cima da nossa cabeça, Kafa Lehem Har Kegigit, é a Chupá. A gente está debaixo de uma Chupá. Am Israel, que é a noiva, e a Kadosh Baruch Hu, e Hashem. E essa é a época de noivado. Para você chegar no casamento, vale a pena você conhecer tua noiva. Então, essa é a época de a gente fortificar a nossa consciência no que é ser Yehudi. Quanto especial e quanto é gostoso é ser Yehudi. E Hashem deu para a gente essa oportunidade. Ele contou para a gente que a gente tem Tselem. Hashem contou para a gente que a gente é Banim Lamakom. E deu para a gente, contou para a gente que a gente tem Kli Chemda. Kli Chemda, hoje eu não vou abordar, tá bom? É o especial da Torá. Be'emed é um shiur b'fnei atzmo. O tesouro que é a Torá. Mas os outros dois pontos eu sim quero abordar agora nos próximos minutos que a gente vai falar. O Rebbe de Cloisenburg antes disso. Em 1990, desculpa, em 1990 e pouco, tá bom? No começo dos 90, o Rav Lau era rabino-chefe de Tel Aviv ainda na época ele era rabino-chefe de Tel Aviv, e chegou na sala dele um senhor, falou que queria falar com ele. Esse senhor se chamava Motel Kaminsky, de Londres, e ele falou que ele precisa falar urgentemente com o rabino de Tel Aviv, com o Rav Lau. Tem problema. O Rav Lau conseguiu um horário, Motel Kaminsky, ele vem se encontrar com o Rav Lau. Motel Kaminsky chega para o Rav Lau, ele fala: rabino, escuta uma coisa, eu estou para tirar minha autobiografia, que eu próprio escrevi, como eu sobrevivi ao holocausto e como eu reconstruí minha família. Mas eu não tenho como publicar o meu livro enquanto eu não tirar um peso do meu coração. Eu estou carregando uma tonelada nas minhas costas há 50 anos e hoje eu quero descarregar. Hoje eu quero liberar. Falou: o que, que foi? Me fala. Falou: vim aqui para pedir desculpa. Desculpa do quê? Falou: rabino, não sei se você lembra de mim, mas eu vou te contar. Há 50 anos atrás, outubro de 1942, os nazistas invadiram a cidade de Piatrikov. Piatrikov é a cidade onde o pai do Rav Lau, Rav Moshe Chaim Lau, foi rabino. Foi rabino-chefe dessa cidade. Antes do Rav Moshe Chaim Lau, quem foi rabino foi Rav Meir Shapira de Lublin, o famoso rabino que fundou o Daf Yomi. Antes de Lublin, ele estava em Piatrikov. O Rav Lau sempre se orgulha de falar: Piatrikov é a cidade que meu pai foi rabino, depois do Rav Meir Shapira, ou seja, um rabino tão renomado que o pai dele pegou o lugar. Em 1942, quando os nazistas entram, eles fazem a seleção, fazem o acta e decidem dividir homens e mulheres. Todos os homens vão para a sinagoga, que o dia seguinte eles vão ser deportados para Treblinka. Infelizmente, é aí que o pai do Rav Lau vai e nunca mais volta. As mulheres e crianças ainda ficam em casa, vamos decidir o que a gente vai fazer. Mais tarde a gente decide o que vai fazer com eles. Aquela noite, o pai do Rav Lau consegue fugir da sinagoga. O pai do Rav Lau consegue fugir da sinagoga, vai até a casa e vai para a mãe do Rav Lau e fala: escuta, eu vi um boidem, tá bom? Eu vi um depósito num prédio no canto da cidade, no quarto andar tem um esconderijo muito bom. Por favor, foge você com o Lulek, porque eu não imagino que ninguém vai sobreviver aqui. Por favor, foge e se esconde. O pai do Rav Lau termina de falar, a mãe do Rav Lau tenta reagir, ele desaparece e volta para a sinagoga, porque ele ia ser procurado, ele é o rabino da cidade, estão atrás dele. Ele consegue achar um esconderijo para a mãe do Rav Lau e para o Rav Lau, na época de 4, 5 anos, o famoso Lulek. A mãe do Rav Lau escuta o que o marido falou, pega Lulek, pega a criança, eles fogem, vão para esse boide, e chegam lá, tem dezenas de crianças já escondidas. Está todo mundo em silêncio e todo mundo escondido, quando de repente eles começam a escutar sons de botas. Os nazistas perceberam que tem crianças faltando e estão procurando em todos os esconderijos, de todos os cantos, e eles invadem, eles entram nesse prédio. Eles começam a entrar em casa por casa, eles começam a escutar os nazistas levantando as placas de madeira para ver se alguém se escondeu embaixo. E todo mundo entende que qualquer barulho vai te entregar. Qualquer barulho pode te entregar. Os nazistas já estão no quarto do lado, desculpa, na casa do lado, e eles estão escutando as botas. Fala Motel Kaminsky: quando vocês chegaram, eu vou te contar o que aconteceu. A tua mãe trouxe uma bolsa cheia de maçãs. E eu estava morrendo de fome. Eu há dias, horas, não sei quanto tempo, eu não colocava uma comida na minha boca. E quando eu vi essa maçã, me deu muita vontade de comer. E eu decidi pegar uma maçã. Eu estava com medo de te perguntar e te pedir permissão. Porque se eu pedisse, eu tinha medo de escutar um não. E eu não estava para escutar não. Eu estava morrendo de fome. Eu peguei uma maçã, roubei da tua mãe essa maçã e dei uma primeira mordida na maçã e comecei a mastigar. Quando o nazista chegou na dirá do lado da onde a gente estava. E lá todo mundo começou a fazer silêncio absoluto. Todo mundo entendeu que qualquer barulho pode entregar a gente. E naquele momento eu entendi, se eu mastigar, o nazista pode escutar. E se eu cuspir, vocês vão ver que eu sou um ladrão. Eu fiquei durante 2 horas com aquele pedaço de boca. Eu roubei aquela maçã. Depois de 2 horas, o nazista foi embora e eu consegui engolir um pedaço de maçã já sem gosto. Se eu cuspisse, vocês iam me chamar de ladrão. E se eu mastigasse naquele momento, o nazista podia escutar e podia me pegar. Eu fiquei 2 horas com a maçã parada na boca. Eu há 50 anos estou carregando essa maçã roubada na minha cabeça. E hoje eu vim te pedir desculpa. Eu não vou publicar minha biografia sem pedir desculpa pela maçã que eu te roubei há 50 anos atrás. Rav Lau, você me desculpa. O Rav Lau começa a chorar, que nem um nenê. Ele abraça Motul Kaminsky e fala: Motul, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou descobrindo hoje que você me roubou há 50 anos atrás uma maçã. Mas eu te prometo que você já está 50 anos desculpado. Eu te prometo que eu te desculpei no momento sem nem mesmo saber que você me roubou. E o Rav Lau começa a chorar e ele fala: eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Enquanto tinham pessoas ricas, fortes, bonitas, casadas, com família, com tudo, formadas, escolas, faculdades, e essas pessoas que não tinham nenhum problema na vida, estavam tudo bem, eles estavam matando 6 milhões de judeus e nunca se sentiram necessidade de pedir desculpa. Nunca se sentiram culpado de nada. Tinha um órfão judeu que não tinha pai, não tinha mãe, já tinha perdido pai e mãe, já tinham sido deportados para Treblinka naquela altura. Ele está 50 anos carregando a culpa de uma maçã que ele estava morrendo de fome para comer. Olha a diferença entre a gente e eles. Olha o que é especial de ter Torá e Mitzvot. Olha como é especial fazer parte dessa nação maravilhosa. Pode ter pessoas que têm de tudo e sem nenhum motivo estão matando 6 milhões de judeus, 6 milhões de pessoas, e não se sentem zero culpa. E um Yehudi vai se sentir culpa por uma maçã quando ele está morrendo de fome, ele é órfão de pai e mãe. A Kadosh Baruch Hu colocou na gente Tselem, Tselem é essa alma, esse diferencial que a gente tem, esse humano que a gente é. Um animal não sente culpa, um animal não tem consciência, o humano tem. E Hashem colocou isso em todos os humanos, mas ele avisou na nossa Torá que Betzelem Elokim Bara Et HaAdam. E a gente vive com esse Tselem e a gente precisa valorizar o que quer ter esse Tselem. O Rebbe de Cloisenburg, um dia ele está trabalhando em Auschwitz, e é um dia extremamente ruim, extremamente ruim. Aquele dia tá caindo um toró, e chove, e de repente tem um Yehudi que ele tropeça, cai de cara na lama, e o nazista começa a bater mais nele ainda. E esse Yehudi vira para o Rebbe de Cloisenburg e fala: Rabino, eu não sei se isso vai terminar, mas se terminar, uma reza eu sei que eu nunca mais vou fazer. Opa, o quê? Eu nunca mais vou conseguir falar Atá Bechartanu Mikola Amim. Atá Bechartanu, você, Deus Bechartanu, escolheu a gente de todas as nações. É isso, eu estou jogando na lama, apanhando em Auschwitz, debaixo da chuva. Como eu vou Atá Bechartanu? O Rebbe de Cloisenburg escutou isso e falou: deixa eu te falar uma coisa. Depois que eu vi como o nazista reagiu, depois que você caiu, eu decidi que eu nunca mais vou fazer Atá Bechartanu do mesmo jeito. O meu Atá Bechartanu agora eu vou fazer de verdade. Porque se eu pudesse escolher entre ser o que bate ou o que apanha, eu escolheria anytime voltar para esse mundo mais milhões de vezes, o que apanha, não o que bate. O que é gente e o que não é animal. Depois de 7 de outubro, a gente acordou quem somos nós. Olha aonde... Não sei se dá para chamar de humano. Dá para chegar uma criatura? Olha o que eles são aptos de fazer. E o mundo não está nem aí. O mundo continua dando razão, não dando razão. Mas quem que é o mundo? Quem que está hoje gritando contra Israel? África? Angola? Estados Unidos? Colômbia? Europa, vamos parar e pensar. As pessoas que estão gritando agora na rua, from the river to the sea, Palestine, quem são essas pessoas? É um provável futuro presidente dos Estados Unidos? É um provável futuro médico em Johns Hopkins? É um provável futuro diretor de Oxford? A gente está falando do mundo ocidental, o mais alto, mais chique, mais estudado, mais educado. E essas pessoas não têm vergonha de falar publicamente o que estão falando? Se eu pudesse escolher de novo aonde nascer, eu escolheria de novo no povo judeu. Porque se eu preciso escolher entre apanhar ou bater, eu prefiro apanhar. Eu prefiro não apanhar. Eu prefiro ter a época de Beit HaMikdash Banui, Am Yisrael Meuhad, óbvio. Mas se hoje o mundo está tão claro, os dois caminhos, eu posso escolher qual dos dois, eu tenho certeza qual que escolher. Pessoas com valores. Pessoas com valor familiar. Pessoas que estão entregando toda a vida para entrar em Gaza e proteger os irmãos. Quantos Mishtamtim tiveram? 7 de outubro, o pessoal pedindo Tzav Shmone. Yehudim pedindo, eu posso também entrar? Eu posso também servir? Eu não estou entrando agora na sugiá, servir ou não servir, Olam Haredi ou não Haredi. Quem que é religioso também serve, serve de outra maneira, e isso não é o shiur que a gente está falando hoje. Mas todo Yehudi procurou como eu posso fazer parte para defender meu irmão. Escuta uma coisa, eu estou no Brasil, eu estou muito longe de Gaza. Se está tendo um desastre no sul de Israel, eu deveria reagir primeira coisa. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Eu estou bem no Brasil, não quero saber de Israel, fecha a notícia. E quem reagiu assim? Ouve o que tem a ver comigo. Porque se eu posso escolher de novo aonde nascer, depois que os árabes mostraram a cara deles, depois que os americanos e os europeus estão mostrando a cara deles de verdade, isso eu não quero ser. Isso de jeito ou maneira. Que Betzelem Elokim bara et Adam. Rabotai, eu passei uma experiência maravilhosa ao Baruch Hashem semana passada. Baruch Hashem, terça-feira passada, minha esposa deu a luz, a gente teve mais uma filha, Zachino ser pais mais uma vez. Mas aquele dia parecia que tudo ia brilhar, porque passaram poucas horas, um grande amigo meu, Jim Schneiderman, me manda uma foto. Eu estou mudando a ordem, desculpa, antes do Jim Schneiderman. Eu estou no hospital Albert Einstein embaixo, passeando no lobby, eu me cruzo com um amigo meu, Joe Kyrie. Ele olha para mim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, fala você primeiro, eu falo depois. Ele fala, eu tive uma menina. Eu falei, opa, então somos dois. Falei, quando? Ele me falou, acho que o dele foi a 5, o meu foi a 7. Eu falei, opa, o dia tá bom. À noite eu recebo uma foto, o Jimmy Schneiderman, o filho dele, segurando um nenê. Eu falei, Jimmy, foi hoje? Hoje? De terça para quarta. Eu falei, opa, já são 3, na nossa comunidade pequena. Sexta-feira, minha esposa está recebendo alta. E eu recebo um convite de Brit Milá, de um outro amigo meu, Rabino Beni Bijo, Brit Milá na terça-feira. Eu falo, Beni, Brit na terça quer dizer que nasceu na terça. Eu falo, exatamente, por que que teve terça? Eu falo, Beni, eu achei que você ia me dar mais alto. Então, Tachres, eu começo a ver que terça-feira um outro, ninguém sabia do outro, mas nossa comunidade pequena aqui no Brasil, tá? Comunidade esfaradi. Não, o Jimmy já não é esfaradi, acho que nasci, tá bom? Mas de repente todo mundo tendo filho, Baruch Hashem, Am Israel crescendo. E se você começar a ir pelo mundo, eu estou falando de pessoas bem, bem próximas de mim, não estou indo muito, 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 muito longe. E de repente já 4 crianças no mesmo. E eu fico tão emocionado, tão feliz, falo, uau, esse foi um dia que Hashem brilhou, Hashem sorriu, Hashem está mandando, sabe? Todo mundo em volta da gente, um dia tão legal. E eu começo a pensar, e Bezerat Hashem, amanhã vou receber uma aliá na Torá. Eu vou no Beit HaKnesset, dominando, que a gente reza na Beit Yaakov, e eu vou ter os chutz de anunciar o nome da minha filha. E naquele momento, o Gabai vai perguntar para mim, vai Krash Mabe Israel, que nome você quer dar? E eu vou falar o nome, Baruch Hashem, a gente deu o nome de Naomi e Mazal Tov. Mas naquele momento eu comecei a pensar, e falei, um minuto. Estamos em 2024. Estamos numa época de antissemitismo que décadas não tiveram igual. A Israel passou por um evento que do Holocausto a gente não passou, pelo pogrom que passamos em 7 de outubro. Milan, você vai falar, vai crash uma Abe Israel? Você vai anunciar mais uma criança dentro do povo judeu? O futuro presidente americano, eu não sei quem é, mas imagino que ele deve estar nas faculdades que hoje eles estão tentando linchar judeu. Está anunciando que quer matar todo judeu. Os futuros maiores cirurgiões da Europa estão agora nas ruas falando pró-Palestina. E pró-Palestina não é pró-Palestina, é anti-judeu. Eles não estão nem aí com a Palestina. Eles não estão nem aí. Eles não estão interessados porque o Síria não interessa a eles, o Líbano não interessa a eles, a Líbia não interessa a eles, o Iêmen não interessa a eles. O que interessa tanto a Palestina? Não é Palestina, é não-judeu. nossos inimigos estão levantando a cabeça de um jeito não normal. E estão demonstrando o ódio que eles têm por a gente, o quanto ódio verdadeiro eles têm. E nesse momento eu falei, Ribonosh Olam, me escuta uma coisa que eu vou te anunciar amanhã. O quanto nossos inimigos podem odiar a gente. Nós, judeus, amamos você muito mais do que dá para odiar. Podem falar quanto vocês quiserem que odeiam a gente, mas eu, Milan, e todos os meus amigos, e todos nós que estamos aqui, amamos Hashem muito mais do que nossos inimigos odeiam a gente. E eu vou com muito orgulho, amanhã, Bezerat Hashem, na semana passada foi, anunciar Vayikra Shema Beisrael. Sim, estou trazendo mais uma criança para ser judia orgulhosa, para continuar esse legado maravilhoso que é ser Yehudi, para fazer parte de Am Israel. Eu não vou deixar isso cair. Para mim, isso é o maior orgulho que tem. Morai Verabotai, nós somos milionários. Mas se a gente não estudar os milhões que a gente tem, a gente vai passar uma vida como pobres. Vai passar uma vida sem saber o que é ser Yehudi. Porque ser Yehudi é milionário. Ser Yehudi é maravilhoso. Ser Yehudi é o máximo que tem. A gente não precisa apanhar para ver isso. A gente pode ver nas nossas épocas de glória, mas na hora do tapa a gente vê a cara dos outros. E aí eu tenho uma coisa, eu tenho uma certeza. Isso eu não sou. Hoje eu não quero ser americano, hoje eu não quero ser europeu, hoje eu não quero ser ocidental. Se é isso que leva toda essa educação ocidental, eu tenho claro que se eu pudesse renascer, eu ia escolher de novo uma família judia para renascer. Lá eu não quero estar. Lá eu não quero ter. E vou rezar muito para Hashem. Hashem, que eu renasça na época do Beit HaMikdash. Hashem, que eu renasça na época que toda a missão está cumprindo a Torá e a gente para com tanta machloca e de tanta briga. Mas eu não tenho dúvida aonde. Eu só gostaria que fosse uma época com menos antissemitismo, com mais Torá e mitzvot. Morai Verabotai está nas nossas mãos. A gente hoje é o presente e a gente é a resposta de amanhã do Am Israel. Tinha um grande senador americano que ele apresentou nos Estados Unidos um grande projeto de duas cidades que eram montanhas, na verdade. E essas duas cidades, para chegar de uma para outra, se descer a montanha e voltar a subir, era horas e horas e horas de trânsito, estradas horríveis. E ele construiu um projeto que ele conseguiria fazer uma ponte que vai de uma cidade até outra. E essa ponte, ele apresentou para o Senado que se aprovarem essa ponte, você não sabe como vai ajudar toda a economia dessa parte, né, dos Estados Unidos. Essas duas cidades são muito importantes, são Merkazim, você vai ganhar muito menos, vai poupar no trânsito, e vai poupar nisso, e vai poupar naquilo, e vai ajudar tanto, e vai levantar o turismo. Então ele apresenta isso para o Senado estuda a ponte e fala, olha, realmente isso é um projeto muito, muito grande, vamos estudar que companhia estaria pronta para fazer. Então chamam três ou quatro construtoras americanas para cada uma trazer o projeto de quem quer fazer essa ponte, tá bom? Eles vão ser o dono da ponte, o pedágio eles vão poder cobrar, né, por os próximos 20, 30 anos, mas é uma ponte que a gente está falando questão de quase 500 milhões de dólares, tá bom? O Senado aprova, eles vão liberar 500 milhões de dólares para a construção da ponte e agora essas quatro empresas vão trazer quem vai trazer o melhor projeto, quem vai conseguir construir mais rápido, mais seguro e assim por diante. Ótimo. As quatro empresas eles apresentam, depois de 3, 4 meses apresentam o projeto, o Senado começa a estudar, aprovam a empresa A. Aprovam a empresa A, eles podem construir a ponte. Ótimo, podem construir a ponte, só que uma coisa foi falada no Senado. Até a gente não aprovar que essa ponte foi bem feita, a gente não libera os 500 milhões de dólares. Vocês vão receber liberação de dinheiro quando for aprovado pela segurança máxima do Estado. Tá bom? Não tem problema. Então começam a mostrar todos os documentos, tudo, e mostram que é assim. Vocês estão falando que vocês têm, em um ano e meio vocês constroem a ponte, em um ano e meio vai ser feito o teste de segurança da ponte. Nessa ponte a gente precisa passar, fizeram o cálculo, o máximo que pode chegar é tantas toneladas, um dia de máximo trânsito, a ponte inteira era congestionada dia de chuva. Então, se eu conseguir colocar nessa ponte 50 toneladas, ia lá aguentar, quer dizer que essa ponte é firme. Começaram a ver como a gente vai passar essas 50 toneladas na ponte e decidiram que eles têm um trem especial, que esse trem tem 45 vagões. Os 45 vagões passando, foi todas as toneladas necessárias. Se passar as 45 vagões, vocês recebem os 500 milhões de dólares. Caso não, a ponte não era segura, a gente não se responsabiliza por nada. A empresa começa a estudar, vê todo o orçamento. Eles veem que eles precisam investir para construir essa ponte. Eles precisam investir 300 milhões de dólares. Os próximos 200 milhões, mais ou menos, pode ser que é lucro, não sei o quê, mas 300 a 350 milhões de dólares eles precisam investir. Eles começam a ver, eles têm cash, os primeiros 100 milhões de dólares, falta mais de 200 milhões de dólares. Eles começam a ver entre todo mundo da companhia e conseguem levantar mais um dinheiro, conseguem falar com bancos, isso, aquilo. O que acontece é que eles conseguem uns 350 milhões de dólares para investir. Eles conseguem. Toda empresa penhorou a casa, todo mundo penhorou todas as casas que eles têm. Os carros, todo mundo está com empréstimo no banco. Tá ótimo. Todo o dinheiro que eles têm está investido. E eles começam esse grande projeto. Esse projeto, se dá certo, em um ano e meio eles estão com lucro de quase 200 milhões de dólares. Eles estão com lucro, é uma coisa de louco. Para dividir entre 5 sócios, eles fizeram a vida deles, é o negócio a vida deles. Os 5 sócios fecham a mão, fechado, estamos dentro. Vamos em frente. Vamos em frente, por que não? Eles começam... Um ano e meio de trabalho, esse um ano e meio, a ponte sai a coisa mais moderna dos Estados Unidos. A iluminação, o asfalto, é uma coisa linda, é uma coisa de louco. É um novo cartão postal americano. Agora só precisa passar todos os testes de segurança. Chegou o grande dia da inauguração, a fazer o teste de segurança, tá os 5 sócios da empresa e tá o senador que deu a ideia. Está lá todo o pessoal do Senado e está o prefeito da cidade, está também o governador, né, do estado, está todo mundo sentado e vão fazer o grande teste. Chamam a equipe de segurança e trazem aquele trem de 45 vagões para passar pela ponte. Ligam o trem, começou, vamos começar o teste da ponte. E o trem começa a andar. Passa o primeiro vagão, passa o segundo, passa o terceiro. Está tudo em ordem, está tudo tranquilo. Já se passaram várias toneladas em cima da ponte e a ponte está firme, a ponte está tranquila. Depois de 25 minutos, o vagão número 36 começa a entrar na ponte. E quando o vagão número 36 vai entrar na ponte, alguém acha que escutou algum barulho da base da ponte. Então um sócio vira para o outro e falou, que foi isso? Nada. Que foi isso? Nada. O vagão 36, com dificuldade, passa. Mas quando entra o 37, o barulho já é mais forte. Eles têm 8 vagões... para aprovar lucro de 150 milhões de dólares ou eles estão perdidos para o resto da vida, perderam tudo. Perderam casa, perderam carro, estão devendo para o banco, o ID deles, né, o Social Security queimado, eles estão devendo para todos os bancos, perderam tudo que tinham, eram todas pessoas ricas, todos eram milionários, eles tinham chance de fazer agora o bilhão deles. Eles arriscaram. Eles arriscaram tudo para fazer o bilhão. E o vagão 37 passa. Só que quando entra o 38, eles começam a ver uma rachadura no lado da ponte. A ponte começou a rachar. A ponte começou a dar sinais que vai ceder. Precisa mais 7 vagões. Falta o 39, o 40, 41, 42, 43, 44, 45. Se passou, eles só repintam e está tudo ótimo. O combinado foi que pode fazer barulho, pode rachar. Se aguenta, quer dizer que o maior caos possível que pode chegar com todos os trânsitos e chuva e a ponte não cai. A ponte não precisa não estar rachada. A ponte precisa sobreviver. E se sobreviveu, eles só vão arrumar onde está errado. A ponte é liberada, 500 milhões de dólares liberado. Mas agora tem os últimos vagões para passar. E quando passa o vagão 39, dá uma grande rachadura, mas ele passa. E entra o vagão número 40. Quando entra o 40, um dos sócios começa a chorar, porque ele vê que a ponte começou a balançar. A ponte está indo para a direita e esquerda. E ele começa a chorar. Esse sócio chega e fala, escuta uma coisa, eu estou indo para casa, agora. Você me avisa. Se não passar, você só me manda um WhatsApp, não. E eu me dou um tiro na cabeça. Eu não vou conseguir sobreviver. Por favor, eu não consigo mais ficar aqui. Está me fazendo mal. Eu estou sofrendo de pressão. Eu sofro de tudo. E o sócio foge. Os outros dois viram, não, não fica, fica, olha, passou e passou. Passou, passou. A 40 passou. O vagão número 40 passou, Rabotai. E o 41 vai entrar e a ponte já aparece agora um espanador. Está de um lado para o outro, de um lado para o outro. Os quatro sócios que sobraram estão chorando desesperados. Por favor! É mais cinco, mais quatro vagões e a gente ganha nosso dinheiro. Eu nem quero dinheiro, só não quero perder. Se eu tivesse como voltar para trás um ano e meio atrás, a gente tinha uma vida boa, tranquila. Por favor, só passe esses últimos quatro vagões, por favor. O 41 passou. E quando entra o 42, ele já vem, não já, já não é só marca. É uma rachadura real. A ponte balançando, mas eu não sei o que vai acontecer. Morai Verabotai, essa ponte é a nossa vida. Os nossos avós começaram um caminho e os primeiros vagões passaram tranquilos. Passaram tranquilos. Passaram tranquilos. Tiveram épocas que a ponte balançou. Churban HaBayit. Mas mesmo assim o vagão foi até o final. A gente é os últimos vagões antes de Melech HaMashiach. Se agora a gente desistir, se agora a gente não conseguir transmitir para os nossos filhos, se agora a gente não conseguir transmitir para a próxima geração, tudo que nossos 45 avós, bisavós fizeram, foi para o lixo, não valeu nada. Porque a tua família se apagou. A tua família desapareceu. Mas se você conseguir passar, eu sei que está balançando, está difícil. É só passar. É só passar. O combinado é passar. E se passar, 500 milhões de dólares depositados. Mas se não passou, não valeu. Os 42 vagões que já passaram não valeram nada. Porque a tua família vai se apagar. Morai Verabotai, mais uma vez estão chegando em Chag Shavuot. Mais uma vez a gente está tendo a oportunidade de receber a Torá. Se a gente não começar a entender o que é receber a Torá e não ter orgulho de verdade pela essa maravilha que é fazer parte de Am Yisrael e Torá, é capaz que o próximo vagão de tanto tremer vai ter que cair. Vai ter que não, vai acabar caindo. Mas está nas nossas mãos mudar. Hoje mais que nunca está claro, se eu pudesse escolher de novo aonde nascer, nos Estados Unidos eu não nasceria. Na Europa como é europeu eu não nasceria. As outras nações provaram que eles são, mas não é daí que a gente precisa entender. A gente precisa entender o que é Banim Lamakom, o especial que é Banim Lamakom. A gente está passando uma geração que a gente assistiu uma atrocidade, uma coisa ridícula, onde você tem um Harry e você tem um William, e você pode escolher quem você quer ser. Você prefere ser o William, e você é o próximo rei da Inglaterra, casado com uma rainha e teus filhos para o resto de todas as gerações garantia que vão ser nobres e vão ser reais? Ou você prefere escolher uma afro-americana, um pouco de prazer e virar Harry e um pouco para Hollywood, aproveitar um pouquinho de fama de Netflix, já sabendo que todo mundo que entrou no mundo da fama, depois de 5 a 10 anos desapareceu. O filho dele com certeza vai ser menos um. E é capaz que o neto dele vai estar juntando dinheiro nos faróis para ter o que comer. Pode ser. Você pode optar. A gente nasceu na família da Rainha Elizabeth, Lehavdil. A gente é filho de rei. Não vamos fazer o erro do Harry por uma Meghan. A gente pode ser William. A gente tem direito de ser William e somos William. E vamos optar continuando sendo William. Que se você é William, o teu filho também vai ser rei. E teu neto vai ser rei. Você nunca vai saber o que é fome na tua vida. A Torá é o maior prazer que tem no mundo. Se você quer ser feliz para sempre, em Chag HaShavuot vamos escolher de novo. Eu quero fazer parte de Am Yisrael. Chazak Baruch.